no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Cheia do Rio Tapajós atinge cota de alerta em Santarém. Governo federal apoia estados da Amazônia na compra de equipamentos para combater incêndios. Projeto Pé de Pincha realiza soltura de quelônios em Parintins. Escola celebra culturas originárias em Boa Vista.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o governo federal está apoiando estados da Amazônia Legal na compra de equipamentos para combater incêndios. Já foram destinados recursos para o grupamento de bombeiros do Maranhão, Acre, Amapá, Amazonas e Roraima. As informações com Felipe Gustavo.
O governo federal está reforçando o apoio aos estados da Amazônia Legal na prevenção e combate a incêndios florestais. A ação é liderada pelos Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima, da Justiça e Segurança Pública e também pelos BNDES em parceria com estados da região. Entre os equipamentos que poderão ser adquiridos estão abafadores, sopradores, drones, picaretas, medidores de clima e itens de proteção individual. Na última quinta-feira, 10 de abril, representantes dos Corpos de Bombeiros da Amazônia Legal participaram de uma oficina organizada pelo governo federal para agilizar a compra desses equipamentos. As compras serão facilitadas por meio das atas de registros de preços, um modelo que permite que os estados adquiram os itens de forma mais rápida, sem a necessidade de novas licitações. Desde o ano passado, o Fundo Amazônia ampliou os recursos para o combate a incêndios nos estados da região. Já foram destinados recursos para os corpos de bombeiros do Maranhão, Acre, Amapá, Amazonas, Roraima, Pará, Mato Grosso e Rondônia. Cada estado pode receber até 45 milhões de reais, somando um total de 405 milhões em recursos não reembolsáveis. O objetivo é fortalecer a estrutura dos corpos de bombeiros e garantir uma resposta mais eficaz às queimadas ilegais e incêndios florestais. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Feira do Pescado inicia nesta quarta-feira em Santarém com ofertas para a Semana Santa. Com 25 toneladas de peixe à venda, o evento que impulsiona a economia local e valoriza produtores da região segue até o dia 19 deste mês. Saiba mais com Liés de Costa.
A tradicional Feira do Pescado de Santarém, no oeste do Pará, começa nesta quarta-feira e segue até sábado, dia 19, com a expectativa de movimentar a economia local e garantir alimento de qualidade na mesa dos santarenos durante a Semana Santa. Devem ser comercializadas cerca de 25 toneladas de peixe em 7 pontos estratégicos da cidade, com preços a partir de R$ 18,00. O evento é promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, SEDAP, em parceria com as prefeituras de Santarém e Mojuí dos Campos e a cooperativa dos aquicultores do Tapajós Acopata, reunindo piscicultores e pescadores artesanais da região. Bruno Costa, secretário municipal de Agricultura e Pesca, SEMAP, fala das expectativas com o evento, salientando que esta edição da Feira do Pescado vai contar com 7 pontos de vendas.
A expectativa é muito grande, acontecerá nos dias 16, 17, 18 e 19 de abril, no horário das 7 às 18. Nós teremos 7 pontos, assim como todos os anos aqui em Santarém, que é no Parque da Cidade, na Feira da Coab, no Mercado da Nova República, no Porto dos Milagres, no quilômetro 19 lá da Everaldo Martins, na segunda rotatória da Fernando Guilhom e também no Residencial Salvação.
Inicialmente, 7 espécies de peixe devem ser ofertadas na feira, como destaca o secretário, ressaltando que todas oriundas da piscicultura e da pesca artesanal regional.
Inicialmente, nós estaremos comercializando, junto com os nossos piscicultores, 7 espécies de peixe, que é o tambaqui, a tambatinga, a tilápia, a panga, a piraptinga, a matrinchã, o piau e o pirarucu, ao preço de R$ 18,00, a partir de R$ 18,00, dependendo da espécie. espécie e também do tamanho de cada peixe, e nós teremos em quantidade cerca de 25 toneladas para atender toda a população santarena, lembrando que não são somente o pescado oriundo da piscicultura, mas nós também nós temos a pesca artesanal, do nosso pescador artesanal que vem dos rios e que também irão abastecer as feiras e mercados do nosso município.
A Feira do Pescado é considerada uma das ações mais importantes do período da Semana Santa, não apenas por atender a demanda do consumo tradicional, mas também por fomentar a renda para centenas de famílias envolvidas na atividade pesqueira e aquícola na região. A feira inicia nesta quarta-feira, dia 16, a partir das 7 horas da manhã, em 7 pontos da cidade. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, a cheia do rio Tapajós atingiu a cota de alerta. Desde o início do mês, o rio subiu 29 centímetros, ultrapassando 7 metros e 10 centímetros. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A medição da régua da Agência Nacional de Águas, ANA, localizada no porto da Companhia Docas do Pará, CDP, registrou nesta última segunda-feira que o nível do rio Tapajós em Santarém, no Pará, segue em elevação e alcançou a cota de alerta de 7 metros e 10 centímetros. Desde o início deste mês, quando o nível marcava 6,81 metros, o rio subiu 29 centímetros. A elevação coincide com os dias de chuvas intensas na região, especialmente nos dias 11 e 14 de abril. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu 3 alertas de perigo potencial para chuvas intensas para toda a região norte, incluindo Santarém e municípios vizinhos do Baixo Amazonas. As previsões indicam precipitações que podem chegar a 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos entre 40 e 60 km por hora. A subida das águas acende o sinal de alerta para as autoridades e principalmente comunidades ribeirinhas. Neste contexto, a Coordenadoria da Defesa Civil de Santarém monitora diariamente o nível do rio e as áreas de risco. De acordo com Luciane Souza, chefe da Divisão Operacional e Assistência Humanitária da Defesa Civil, uma série de viagens estão programadas para a região de Várzea para fazer um levantamento das comunidades atingidas.
A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil vem realizando diariamente, né, o monitoramento do nível do rio. Nessa segunda-feira, a gente atingiu a cota de alerta, que é de 7,10, e caso a gente tenha essa situação que o nível do rio continue subindo, como subiu nos últimos 4 dias, a gente tem programado umas viagens para a região de rios, para Várzea, para que a gente possa estar realizando, né, o levantamento dessas comunidades e realizando o relatório fotográfico para que a gente possa estar inserindo no Sistema de Defesa Civil Nacional.
Esse monitoramento é feito também em conjunto com os presidentes e representantes das associações de comunidade dessa região, levando em consideração as áreas que já são mais atingidas. Luciane ressalta que até o momento a situação segue na cota de alerta, mas caso o cenário se intensifique, será solicitado ao Poder Municipal que seja decretado situação de emergência no município.
A gente está fazendo esse levantamento do quantitativo de famílias e caso o cenário se configure, a gente pode estar solicitando para o prefeito para que seja feito o decreto de situação de emergência. E posterior a isso, a gente pode estar enviando, né, a solicitação de recursos de ajuda de kit humanitário para essas famílias que possam ser atingidas. Mas até o momento a gente está apenas com, chegamos na cota de alerta e estamos apenas com esse alerta, né? Já em contato com o presidente de comunidades, com levantamento de famílias e esse monitoramento diário do nível do rio.
Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, embora o alerta seja de nível amarelo, há possibilidades de transtornos como queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais e interrupção no fornecimento de energia elétrica. A Defesa Civil de Santarém orienta que moradores de regiões ribeirinhas ou favoráveis a alagamentos fiquem atentos e, em caso de emergência, entre em contato pelos telefones 199, que é da Defesa Civil, e o Corpo de Bombeiros 193. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, estratificação do pré-natal é tema de seminário no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia.
rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Recicle o seu lixo. Você tem o hábito de reciclar? Pois deveria. Os materiais que são facilmente descartados ganham nova utilidade como objetos de decoração, brinquedos e ajudam a gerar renda. Procure um posto de coleta seletiva e recicle.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o município do Careiro promoveu um seminário sobre estratificação do pré-natal para profissionais de saúde. Especialista afirma que o pré-natal bem feito é essencial para a mãe e o bebê. As informações com Anderleia Oliveira.
A Secretaria Municipal de Saúde promoveu um workshop voltado à qualificação dos profissionais da atenção básica sobre a estratificação do pré-natal, tema fundamental para garantir um acompanhamento mais seguro e eficaz das gestantes do município. Durante o workshop, foram ministradas diversas palestras com especialistas da área, com destaque para a apresentação do ginecologista e obstetra Dr. Thiago Gester, que abordou de forma clara e objetiva os riscos e cuidados relacionados à pré-eclâmpsia e hipertensão na gestação, que destacou que o pré-natal bem feito é essencial.
Isso é fundamental porque a atenção básica primária é a porta de entrada. Se você faz um pré-natal bem feito, atualizado nas doenças que mais causam morte materno-fetal, consequentemente você evita desfecho fetal desfavorável. Então o intuito é esse, é trazer informações para eles, uma vez que eu faço medicina de parte obstétrica de baixo alto risco, o que tem de mais moderno, mais atual, visando a prática clínica deles.
A coordenadora do workshop, enfermeira Maiane Araújo, reforçou que o evento foi direcionado aos profissionais de toda a rede de saúde.
Direcionado para médicos e enfermeiros sobre estratificação de risco do pré-natal no risco baixo, intermediário e o alto risco, que é de suprema importância para evitar a morte materno-infantil e também termos profissionais cada vez mais qualificados para dar assistência para as nossas pacientes que precisam de um olhar mais atencioso em relação a isso.
A iniciativa visa a redução da mortalidade materna e infantil e reforça o compromisso com a valorização da atenção primária e da saúde preventiva. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E do Careiro, a gente segue agora para o município de Parintins, também no Amazonas. É que por lá, mais de 300 quelônios retornaram à natureza no rio Mamuru. Foram soltos 143 tracajás, 105 pitiuas e 59 tartarugas, que agora terão o rio como um novo lar. Os detalhes com Yuri Bezerra.
A soltura dos filhotes de quelônios ocorreu na comunidade de São Pancrácio, situada no rio Mamuru, no município de Parintins. Foram soltos 143 tracajás, 105 pitiús e 59 tartarugas, que agora terão o rio como novo lar. A ação, coordenada pelo programa Pé de Pincha, contou com o apoio de diversas instituições. O coordenador-geral do programa no Amazonas e Pará, Paulo César Machado, destaca que a comunidade tem desempenhado um papel essencial, demonstrando compromisso com a conservação da fauna local.
A gente tem a satisfação de estar aqui com a comunidade São Pancrácio, uma comunidade que iniciou os primeiros trabalhos em 2006 e hoje ela está fazendo mais uma soltura, pouco mais de 300 animais entre tartarugas, tracajás e pitiuzinhos, E isso é muito importante porque mostra, todo o esforço da comunidade nessa atividade de conservação.
Segundo o coordenador do projeto na comunidade de São Pancrácio, Elton da Silva Almeida, o momento da soltura simboliza o encerramento de um ciclo de cuidados, desde a coleta dos ovos até a devolução dos animais à natureza.
E hoje nós estamos realizando a sétima soltura de quelônios aqui da nossa comunidade. Soltamos mais de 250 animais, entre tartaruga, tracajá e pitiú. Esse é o momento crucial do projeto, É o momento que nós estamos finalizando um ciclo, que desde a coleta até a ida do berçário, cuidar deles, e hoje a devolução deles na natureza. Então a gente fica muito feliz pelo envolvimento da comunidade que se empenhou durante esse projeto, e que a cada dia a gente possa ser fortalecido ainda mais, levando incentivo para as crianças na escola e em outras localidades também.
Os quelônios fazem parte do hábito alimentar de muitas populações ribeirinhas, o que pode levar à redução de suas populações. Sem a devida autorização ambiental, é ilegal comercializar qualquer tipo de quelônio, sujeitando o infrator a multas e a apreensão de ovos e animais. Ações como essa fortalecem a conscientização sobre a importância da preservação dos quelônios e reforçam o compromisso coletivo com um futuro mais sustentável para a região. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E no próximo dia 19 de abril é celebrado o Dia dos Povos Indígenas. Em alusão à data, a Escola Estadual em Boa Vista celebra as culturas originárias com apresentações culturais, oficinas e comidas típicas. Acompanhe com Felipe Gustavo.
A Escola Estadual Ana Libória realizará nesta quarta-feira 16 a culminância do projeto escolar Dia dos Povos Indígenas, com uma extensa programação que inicia às 8 horas da manhã e encerra às 8 horas da noite, na sede da escola localizada na Avenida Venezuela, no bairro Messejana. O evento destaca a valorização das culturas indígenas em Roraima e incluirá apresentações culturais, oficinas de grafismo, exposição de trabalhos escolares, feira de artesanato intercultural, exibição de documentários, música e a tradicional damurida, prato típico da culinária indígena. A coordenadora pedagógica da escola, professora Ana Maria Muniz, destaca que o evento é resultado de um trabalho pedagógico desenvolvido ao longo de semanas, com a participação ativa de estudantes, professores, convidados e membros da comunidade escolar.
Este projeto nasce do compromisso em promover o conhecimento, a reflexão e o respeito pela riqueza cultural e pluricultural histórica dos povos originários do Brasil. Nossa escola tem o privilégio de contar com alunos pertencentes às etnias Ingaricó, Waiwai, Taurepang, Makuxi, Wapixana, Yanomami, Xirixana, Xiniana, Pantanoma, Yekuana e Mayogon, que mesmo inseridos no contexto urbano, mantêm vivas suas raízes culturais, fortalecendo o convívio e o aprendizado coletivo dentro do ambiente escolar.
Autoridades e representantes indígenas convidados participarão promovendo diálogos sobre identidade, resistência, direitos e ancestralidade. A ação conta com o apoio de instituições parceiras como a UFRR, que é a Universidade Federal de Roraima, o CIR, Conselho Indígena de Roraima, a API, Associação dos Povos Indígenas de Roraima, entre outras entidades envolvidas na promoção e defesa dos direitos indígenas.
Acreditamos que o espaço escolar precisa dialogar com os saberes e as histórias dos povos originários. Esta culminância representa o compromisso da escola na Libória com uma educação inclusiva, antirracista e que reconhece a pluralidade cultural do nosso estado. Assim, no dia 16, com a culminância do projeto escolar Povos Indígenas, não marcará apenas a conclusão de uma etapa, mas será a celebração dos saberes ancestrais, do reconhecimento das entidades indígenas e do compromisso de construir um olhar mais sensível e respeitoso sobre a história e o presente dos povos originários.
Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
O dia 19 de abril, próximo sábado, será comemorado o Dia dos Povos Indígenas. uma data que reconhece a diversidade cultural dos povos indígenas brasileiros e que visa combater o preconceito e reivindicar direitos. Segundo dados anunciados na Agência do Brasil, o Brasil tem cerca de 1.700.000 indígenas autodeclarados de 305 etnias, o que representa apenas 0,83% da população. De acordo com dados do censo de 2022 do IBGE, são povos que enfrentam dificuldades no acesso a uma educação que respeite suas características culturais, no acesso ao atendimento de saúde e, o pior, a violência de agropecuaristas e garimpeiros que tentam tomar posse de suas terras. Mas é bonito ver a forma de resistência das lideranças de todo o Brasil. A maior mobilização indígena do Brasil foi realizada agora, nos dias 7 a 11 de abril, em Brasília, Distrito Federal. No Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, no dia 7 de fevereiro, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil anunciou o tema escolhido para o Acampamento Terra Livre de 2025. Abre aspas. A BIP somos todos nós, em defesa da Constituição e da vida. Fecho aspas. Reforça o empenho das mais de 300 povos indígenas em garantir os seus direitos previstos na Constituição Federal de 1988. O tema também celebrou a união e a resistência do movimento indígena representado pela APIB, que neste ano completa 20 anos de luta e conquistas. Durante esses dias, as organizações indígenas de todo o Brasil se reuniram em Brasília com representantes internacionais para discutir as demandas dos povos originários, visando especialmente uma articulação para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que acontece em novembro em Belém do Pará. Entre os principais temas tratados foram o enfrentamento da crise climática, a proteção da biodiversidade e a defesa de seus territórios em situação de conflito. Esse ano reuniu lideranças indígenas dos 9 países da Bacia Amazônica, além de representantes do Canadá, Ilhas do Pacífico e Austrália. Então, não podemos deixar de reconhecer os nossos guardiões das florestas, dos rios e dos mares. São vozes de conhecimentos tradicionais que precisam estar presentes na construção de políticas climáticas e em espaços de decisão que vai acontecer na COP30. Parabéns para os povos indígenas. Desejo a você uma feliz Páscoa e uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.188 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Daniela Pantoja, Felipe Gustavo, Anderlé Oliveira e Yuri Bezerra. Edição da Leuson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.